A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast sobre músicas ativistas sem fronteiras, de 11 episódios. Este terceiro episódio é sobre canções que reclamam igualdade racial. É difícil imaginar uma música mais forte que Strange Fruit, cantada por Billie Holiday.
Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree.
A música de Billie Holiday parte do célebre poema de Abel Meeropol, que se inspira numa foto de um linchamento de dois afro-americanos em 1930. Pedro Adão e Silva, que foi ministro da Cultura e comissário das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, é um melómano que conhece bem a história de Strange Fruit.
Isso é uma música de uma brutalidade, não é? Nós ouvimos aquilo e suspeitamos que o que está ali em causa é mesmo muito sério e que nos provoca no sentido de despertar emoções. Provavelmente muitas pessoas já ouviram o Strange Fruit, porque é um standard que é muito conhecido e de facto, quando ouvimos a Billie Holiday a cantar aquilo, nós não precisamos saber que o Strange Fruit são os negros pendurados nas árvores mortos pelo Ku Klux Klan. Mas quando a ouvimos, percebemos que ela está ali a falar de qualquer coisa que importa mesmo muito e que tem um certo dramatismo.
Esse dramatismo vocal de Billie Holiday sobre o enforcamento de dois negros por um ato de justiça popular que ficou impune é também um luto que a cantora faz ao seu pai. Clarence Holiday morreu por falta de tratamento hospitalar em 1937 por causa da sua cor de pele, 2 anos antes de Billie Holiday ter agarrado a canção. Nina Simone, uma das cantoras mais ativistas pela igualdade racial nos Estados Unidos, também interpretou Strange Fruit. Nina Simone é ela própria compositora de outra grande canção magoada por eventos racistas trágicos. Falamos de Mississippi Goddam, tema inspirado em vários homicídios de afro-americanos nos estados sulistas do Mississippi e de Alabama, incluindo sobre uma bomba que matou várias crianças a partir de um ato de membros do grupo racista Ku Klux Klan. Mississippi Goddam é um tema de 1964 que surgiu no rescaldo quente desses vários homicídios. Nina Simone nunca mais deixou de cantar este tema nos seus concertos. A carreira de causas de Nina Simone tem sido um modelo a seguir para o rapper nacional Solange.
Ela tinha a possibilidade de ter sido a pianista brilhante e ir por outros meios. Ela disse, não, eu vou por aqui, e isso custou-lhe uma carreira. Fez a carreira toda uma luta e é aí que eu me situo e é aí que eu quero estar, mesmo que isto venha a custar economicamente, do ponto de vista da minha sanidade, o que for.
Mississippi Goddam é do mesmo ano que o Civil Rights Act, que proibiu a discriminação racial, religiosa e sexual nos Estados Unidos. É também de 1964 outro dos temas pela igualdade racial, A Change Is Gonna Come, de Sam Cooke. O episódio que motivou esta canção foi uma discriminação que Sam Cooke sentira por não poder pernoitar num motel no sul dos Estados Unidos por causa da sua cor de pele escura. Mas Sam Cooke sabia que as coisas estavam para mudar. A change is gonna come. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh, yes it will. O fundo é melancólico, mas o olhar é esperançoso. Quando A Change Is Gonna Come é publicado, dois dos grandes ativistas pelos direitos dos afro-americanos eram ainda vivos, Refiro-me, claro, a Malcolm X e a Martin Luther King. Mas ambos os ativistas seriam assassinados pouco tempo depois, em 1965 e em 1968. O ambiente mudou na comunidade afro-americana. Mudou também a música, sobretudo com o assassinato de Martin Luther King. No dia seguinte ao assassinato de Luther King, em 1968, James Brown segurou uma revolta com a sua atuação em direto para a televisão americana. 4 meses depois, James Brown punha cá fora este tema: Say it loud, I'm black and I'm proud. O coro é composto por crianças de subúrbios complicados de Los Angeles. O mote é de autoestima dos negros. James Brown defende que só sendo patrões de si mesmos, os afro-americanos terão um futuro melhor. No mesmo período conturbado, mas um ano depois, em 1969, apareceria outro grande tema do funk contra o racismo, vindo do Sly and the Family Stone. Sly Stone enxota o racismo em todos os sentidos. Don't call me nigger, whitey. Don't call me whitey, nigger. Ao longo dos anos 70, Stevie Wonder desenvolveu uma obra na soul que era muito apoiada no ativismo social. Living for the City é um dos temas em que mostra o que é uma família afro-americana a tentar sobreviver. Mas o seu tema interventivo mais popular talvez seja Happy Birthday, um single de 1981.
É frequente em festas de aniversário, agora quando vem o bolo de anos, começar a tocar o Happy Birthday do Stevie Wonder. A maior parte das pessoas desconhece o sentido daquela música. Aquilo é uma música totalmente de intervenção. É uma música, o Happy Birthday é para o Martin Luther King, e é uma música de protesto para que o dia do aniversário do Martin Luther King passe a ser feriado nos Estados Unidos, que foi uma luta prolongada, entretanto já é. E essa música é sobre isso. Quem canta de forma alegre numa festa de aniversário desconhecendo isto, não gosta nem mais nem menos da música.
Pedro Adão e Silva salienta a importância da empatia com a melodia antes da percepção da sua letra. Poucos anos depois da publicação do single Happy Birthday, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez a vontade a Stevie Wonder e a muitos outros ativistas ao fazer do dia de nascimento de Martin Luther King um feriado nacional para os Estados Unidos. Mas o sonho americano continuava só ao alcance de alguns. Os que viviam no pesadelo americano, em especial as classes sociais de negros mais desfavorecidas, iam-se queixando da brutalidade policial, sobretudo alguns meios do hip-hop, como o famoso coletivo NWA dos subúrbios de Los Angeles. O massacre de bastonadas da polícia de Los Angeles sobre um cidadão fora filmado por um amador e tornado público para o mundo quando ainda não havia YouTube. Mas a absolvição daqueles polícias levou uma enorme revolta e a motins de 6 dias que deixaram Los Angeles em chamas em maio de 1992. Esses acontecimentos foram o rastilho para o tema mais imortalizado dos Rage Against the Machine, Killing in the Name, desse fatídico ano de 1992. Draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. O vocalista do Rage Against the Machine, Zeke LaRocha, estabelece uma ligação sinistra entre as forças policiais de Los Angeles e o Ku Klux Klan. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Quase 30 anos depois do espancamento de Rodney King, o afro-americano George Floyd foi asfixiado mortalmente pelo joelho de um polícia quando estava algemado no chão e a queixar-se que não conseguia respirar. Estávamos em 2020 em plena pandemia, mas nem a pandemia impediu grandes protestos de rua num movimento que ficaria conhecido como Black Lives Matter. Nesses protestos, uma música era entoada repetidamente, All Right, de Kendrick Lamar, em especial o refrão. Solage não se conforma com negros mártires e fez uma música sobre isso, cheia de cor do seu projeto preto.
Tu e esses meus líderes que vivem de disparar hashtags com o nome do preto morto. Mas eu quero é celebrar o preto em vida, em vez de hostilizar o preto em vida. Para ser o dono da negritude na casa grande e ver a minha fala aplaudida. No lugar de fala onde só fala ali de preta, enquanto a outra preta faz a lida. E é sempre um branco que valida.
O racismo é também um mal que tem afetado a sociedade portuguesa e um fermento de inspiração e revolta para o hip-hop nacional. Como descendente de cabo-verdianos, Solage sentiu na pele desde pequeno esse racismo.
O primeiro andava numa escola ali no Polo das Gaivotas, andei nessa primária, e essas coisas de mandarem para a minha terra e tu... Ah, não, eu não conheço outra terra, eu... E é bué da violenta. Porque tu, quando és... Uma coisa é eu ter esta idade e poder tentar perceber a origem do que a outra pessoa está a dizer. Outra coisa é ser uma criança ou um adolescente ou um pré-adolescente e ouvir mandarem para uma terra quando eu nunca saí das imediações de Lisboa. Nem nunca sequer fui a um Algarve ou um Porto, quanto mais um Cabo Verde ou Angola ou São Tomé ou Guiné.
Tu ouviste isso muitas vezes?
Muitas. Ou Preto da Guiné ou whatever. Ouvi isso tudo nos anos 80. Isso era... Agora está a voltar. As redes já estão cheias disso, mas na altura dizia-se isso abertamente na creche. Eu lembro-me na creche de fazerem falar em mim, chamarem-me tudo e mais alguma coisa.
Não é preciso ter-se pele escura para se sentir o racismo. Joelinda Martini identificam esse ódio no tema de 2021 e não sobrou ninguém.
Ai, que te roubam o trabalho, a mulher, o salário, ai, a bandeira, o país. Ai, a culpa é dos outros, tu pagas impostos, não é? Só quer ser feliz.
O letrista e vocalista de Joelinda Martini, André Henriques, explica o contexto desta música publicada no álbum Error.
Esse disco, as letras todas foram escritas na altura da pandemia. E na pandemia, como sabes, enfim, houve muitos tumultos e voltou a estar muito à tona o tema do racismo. Pá, e pronto, isso trouxe uma série de tumultos. Houve aquelas manifestações pelo mundo inteiro do Black Lives Matter. E houve aquele momento onde, de repente, em Lisboa tens também manifestações anti-antirracistas. Pá, e de repente parece que estás a viver num mundo paralelo, uma coisa surreal. Eu acho que foi isso que empurrou a canção e tal como muitas outras, eu não me sentei em casa com a guitarra a dizer vou escrever uma canção sobre isto, mas as palavras começaram a aparecer. O facto de estar em casa, a frustração toda associada à pandemia, as angústias todas, os medos todos que estávamos a sofrer, ainda por cima experienciar e perceber aquilo que estava a acontecer e a loucura que era alguém divulgar este tipo de ideias, fez com que essa canção aparecesse.
Um dos sistemas de discriminação racial mais controversos foi o regime do Apartheid, que vigorou na segunda metade do século XX na África do Sul. Os direitos eram só para os brancos. Os negros eram cidadãos de segunda categoria na sua própria terra, encostados a desterros que eram os townships. Uma das maiores opositoras ao regime do Apartheid foi a cantora sul-africana Miriam Makeba, que reuniu uma coleção de canções contra a segregação racial no seu país. Em exílio, Makeba gravou, por exemplo, o tema Beware Fair Word como uma provocação ao político Henrique Fervurd, considerado o pai do apartheid. O cantor e ativista norte-americano Harry Belafonte participa também nesta música. Aqui está o escuro Fervurd. Canta, na linguagem xhosa, Miriam Makeba, a meio dos anos 60, quando o regime do apartheid já levava duas décadas. A década seguinte, os anos 70, seria marcada pelo ativista anti-apartheid Steve Biko, que seria espancado mortalmente pela polícia enquanto prisioneiro político no ano de 1977. A sua morte inspirou uma das músicas mais famosas contra o apartheid. Falamos de Biko, de Peter Gabriel. O tema de 1980 de Peter Gabriel serviu de modelo para os Trovante fazerem uma das suas músicas mais interventivas de sempre, Timor, dedicada a Timor-Leste, nação então subjugada à tirania da Indonésia. O guitarrista João Gil foi o instigador desta canção dos Trovante.
Quando chega a Trovante, chega com uma ideia, que é, embora lá fazer uma cena muito forte, muito naquela estética do Steve Biko, ou seja, foi um hino que Peter Gabriel fez dedicado ao Steve Biko assassinado no Soweto. Se escutarem a canção Steve Biko do Peter Gabriel, vão perceber que há uma similitude, há uma abordagem parecida com o Trovante. Não, o Trovante é que fez uma abordagem, porque é posterior ao Steve Biko, naquele lado mais telúrico da batida com os bombos, com os tambores.
A canção de Peter Gabriel ganhou uma nova vida mais tarde com a sua utilização na promoção do filme Grita Liberdade, realizado por Richard Attenborough. A longa-metragem é sobre a vida de luta de Steve Biko, interpretado pelo ator norte-americano Denzel Washington.
Now I think that is what black consciousness is all about. Now without any reference to the white man, to try and build up a sense of our own humanity, our legitimate place in the world.
O nome do filme Grita Liberdade inspira, aliás, o nome deste podcast, Canta Liberdade. Se Steve Biko foi o grande mártir da luta contra o apartheid, Nelson Mandela foi o grande herói. Antes, Mandela tinha passado 28 anos preso entre 1962 e 1990. A sua resistência e o seu encarceramento criaram um viveiro de canções inspiradas na sua luta que vinham de todos os lados do planeta, incluindo de Inglaterra, como o caso da banda de ska e new wave The Specials. A canção chama-se tão só Nelson Mandela. Dizem os Specials na canção, a sua prisão levava já em 1984 21 anos de cativeiro. No entanto, assinalavam que os seus pés eram maiores que os sapatos, prevendo passadas maiores para Nelson Mandela. Um dos grandes fãs dos Specials é Luís Veratoso, membro histórico dos Pesticida e dos Despiciga e atualmente a cargo do projeto Luta Livre.
Nelson Mandela, depois é a última música que fizeram, basicamente, sim. Uhum. Mas para trás também o Ghost Town e outras canções, e sobretudo os temas relacionados com a luta de classes, uhum. não é? Com a classe operária inglesa, e também, sobretudo, com o racismo, porque naquela altura vários incidentes e vários confrontos de, acho que era a Frente Nacional que se chamava, portanto, uma organização racista, e que houve vários confrontos na rua. Depois fizeram o Rock Against Racism com os Clash e outras bandas, mas os Specials investiram muito nisso e era uma banda multirracial. Esse movimento tutão, onde pertenciam também os Madness, os The Beat, Selector, etc., que no fundo ia pegar no ska dos anos 60 da Jamaica, ia pegar numa música negra, pegaram numa música negra, né? E deram-lhe um toque, lá está, com essa atitude punk, mais rápido, mais incisivo. No fundo, criaram ali um género novo. Era uma música que era muito seguida por setores da extrema-direita, por movimentos skinheads, que tentavam que aquela música fosse a deles. E os Specials, com esta formação multirracial e a abordarem esses assuntos, punham as coisas na ordem do dia e tiveram problemas em espetáculos, etc. Portanto, punham o assunto em cima da mesa.
O autor desta música dos Specials, Jerry Demers, está no berço de um grande evento no estádio do Wembley, em Londres, para celebrar os 70 anos de Nelson Mandela, em junho de 1988. Uma das atuações mais fortes nesse mega evento veio dos Simple Minds, que estrearam esta canção de propósito, Mandela Day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Oh, Mandela Day. Nos anos 80, o mundo da música pedia a libertação de Nelson Mandela. Assim, Bonanga, da banda de Johnny Clegg, Savuka, tornou-se um hino contra o apartheid. Com a histórica libertação de Nelson Mandela em 1990, Assim, Bonanga tornou-se depois uma música de celebração. Nelson Mandela pôde dançar em palco esta música com a banda de Johnny Clegg enquanto presidente da África do Sul. Se a luta de Stevie Wonder por ter um feriado dedicado a Martin Luther King resultou, o combate pela libertação de Nelson Mandela também teve um final feliz. A música de intervenção triunfou. Nesta Europa cada vez mais cosmopolita e multirracial, o desafio é também a inclusão. Não basta tolerar, é preciso integrar. A Bélgica é o exemplo de um país cada vez mais misturado, de onde vem a dupla de eletrónica Charlotte Arigéry e Bolise Popoul, ambas com uma árvore genealógica muito transcontinental. A sua eletrónica brota mensagens sociais. No tema Esperanto, questionam vários preconceitos que resistem.
I would like a black Americano. Say, I'll have an African American, please.
Este tema faz parte do álbum Topical Dancer de 2022. Mais de 40 anos antes, os Clash já viviam embrenhados na hibridez cultural de Londres, em especial os sons caribenhos. Que o digam nesta canção de 1978, onde os Clash começam a ligar o punk ao reggae. O vocalista dos Clash, Joe Strummer, atira neste tema a várias causas, incluindo a defesa da inclusão de imigrantes. Era a despedida da banda ao punk puro e duro.
Eu não considero o punk um tipo de música, considero o punk uma atitude. Uhum. E por isso é que os Clash têm a atitude punk, mas o único disco que alguns críticos consideram verdadeiramente punk, lá está porque vem o punk do lado de um género musical, é o primeiro disco. Uhum. Porque depois eles começam a variar e começam a incluir reggae, incluir ska, rock and roll, rockabilly, ali cabia tudo, e é isso que eu gosto muito nos Clash, e eu acho que em parte era o que nós fazíamos de forma inconsciente, mas que fazíamos nos Pesticida.
Eu contei neste episódio com depoimentos de Luís Veratojo, Solage, João Gil, André Henriques e Pedro Dão e Silva. A sonoplastia é de Paulo Castanheiro. Vamos continuar a passar o megafone para outras causas nos próximos episódios. Até lá.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grandola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.